Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Pois é, quinta-feira no Café no Bom, com Bom Dia de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto que tem surgido aí com muita frequência, ainda mais agora nessa época que nós estamos de eleições. É o seguinte, uma empresa chamada Baidu, chinesa, foi além e desenvolveu uma tecnologia capaz de clonar a voz de qualquer ser humano. Para isso é necessário um banco de dados com o registro de apenas um minuto de voz natural. O sistema ainda não produz uma voz totalmente orgânica e realmente natural, mas ele tem sido muito usado. Para esclarecer um pouco com a gente aqui esse assunto e nos contar um pouquinho dos empecilhos em meio à fake news dessa ferramenta, a gente vai conversar agora com o Eduardo Aquaroni, que é um jornalista com atuação em televisão, mídias sociais e agências de notícias não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Bom dia, Eduardo, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem também. Muito obrigada pelo seu tempo em conversar aqui com a gente. Bom, eu queria te perguntar logo no começo da entrevista, nesse ramo de fake news que a gente está vivendo hoje em dia, ainda mais nessa época de eleições, como que essa ferramenta de disfarçar vozes, ela atua nesse meio?
Bom, isso é, talvez seja a novidade dos últimos meses e com certeza dos próximos anos, né? É, a gente já está mais ou menos acostumado, né? É, que existem notícias falsas e com todas as matizes, né, de falsas e na forma de texto, né, em mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, né. Agora, o que pode acontecer, e cada vez mais no presente, no futuro, é que essas informações falsas venham ou como áudio, né, como som, ou como vídeo, inclusive, né. Então, estão sendo desenvolvidos. E, lógico, os programas não são desenvolvidos para isso, para que eles falsifiquem coisas, mas são programas, né? são softwares que usam inteligência artificial, que eles existem para uma série de outros usos, mas que estão sendo também usados para isso, né? Então a gente consegue hoje, né, com uma facilidade maior e com um custo muito menor do que no passado, você consegue de fato ter um áudio feito por um computador que parece muito, se aproxima muito de um áudio real. Você consegue alterar um vídeo, né, e colocar, por exemplo, a cara de uma pessoa numa situação onde ela não estava. Você consegue modificar o jeito que ela move o lábio para que pareça que ela está falando uma coisa que ela não está, né? Então, no fundo, aquela imagem que a gente sempre teve, né? Que se você vê alguma coisa, se você vê um vídeo, a gente tende a dizer que aquilo é verdade porque, afinal, a gente está vendo, isso vai começar a ser modificado, né?
Nossa, é verdade, o senhor falou agora desse caso de você usar, modificar até mesmo o movimento do lábio da pessoa. Eu me lembrei aqui de alguns anos atrás, um caso com o presidente dos Estados Unidos na época, Barack Obama. Não teve um vídeo em que ele foi deturpado, né, a voz dele?
Isso, esse vídeo do Obama, no fundo, era um projeto em uma universidade americana, né, que, muito da tecnologia, isso começa em universidades, né, estudando as possibilidades do que é possível, e depois isso acaba virando produtos comerciais, né? Então, a comparação que todo mundo faz é com o Photoshop, né? Que é uma ferramenta, né, de alteração de imagem, né, de foto, e que é muito útil para um monte de gente. Quer dizer, você tem usos do Photoshop que são, desde você melhorar a foto que você tira e melhorar, né, a luz, o brilho, etc., até você corrigir algumas imperfeições e que isso é perfeitamente correto, sei lá, no caso de publicidade, por exemplo. Agora, a gente sabe que tem gente que usa o Photoshop para alterar alguma foto e não dizer que essa foto foi alterada, né? E aí começa o problema. Porque o problema, no fundo, não é a tecnologia em si, né? É o uso que se faz dela e a falta de contexto. Então, quando você recebe uma mensagem de áudio no WhatsApp e vem de um amigo seu, né, que te encaminha aquele áudio, a gente tende a acreditar que é verdade, né? E muitas vezes não é. E como a gente não tem como saber qual foi a origem daquele áudio, se aquela pessoa realmente disse aquilo ou não, começa esse mundo confuso que a gente está vivendo hoje, que a tendência, no fundo, é ficar ainda mais confuso antes que ele melhore, né?
É verdade, né? A gente tem que desconfiar de tudo. Eduardo, eu queria te perguntar agora, tem alguma vantagem em relação a esse software que tem sido desenvolvido ultimamente? Tem alguma parte boa?
Não, lógico que tem, porque se a gente imaginar, quer dizer, a questão de ter imagens ou áudios que não são reais, isso a gente já está acostumado há muito tempo, né? Quer dizer, todo mundo que vai ao cinema há 20, 30, 40 ou 50 anos está acostumado com efeitos especiais, por exemplo, né? Então, se você vê um filme como Guerra nas Estrelas, a gente sabe que aquilo é efeitos especiais, mas aquilo é fundamental para o entendimento da história, né? A questão, no fundo, é o contexto. Então, se você vai ao cinema e vê um filme de ficção, você não se importa, né? Ou, na verdade, você até quer que aquilo seja feito da melhor forma possível, né? Então, softwares como esse, né, que misturam inteligência artificial, fazem com que o custo diminua, então, que outras pessoas consigam ter acesso a esse mesmo tipo de tecnologia, que até pouco tempo atrás eram só aquela grande estúdios de cinema ou de televisão que tinham acesso. Então, a tecnologia em si, ela é positiva, ela existe e ela vai continuar existindo. A grande questão é que com o barateamento de custos, você começa a usar a tecnologia para uma série de outras questões que não são exatamente muito éticas, né?
Verdade. Pegando agora um foco, por exemplo, da eleição desse ano, o senhor acha que declarações e alguns discursos de pré-candidatos, de presidenciáveis, poderão correr esse risco de adulterações?
Olha, acho que o risco corre. Na verdade, a grande questão é o seguinte, né? Notícias falsas, de alguma forma, já existem desde que o mundo é mundo, né? E tem uma questão que talvez seja muito mais de psicologia humana do que de tecnologia, né? A gente tem uma tendência de acreditar em uma série de coisas e a gente gosta, né, de passar informações para frente. Isso é parte do ser humano. Então, quando, né, redações hoje profissionais estão investigando declarações de candidatos, etc., e toda a redação hoje, quase que no Brasil e no mundo, tem um grupo, né, que faz checagem de dados, checagem das declarações, e a gente, né, faz matérias dizendo que tal declaração está correta, tal declaração não está correta, a grande questão é como é que o público recebe isso e se o público de fato acredita, porque no fundo todo mundo tem um pouco aquela tendência de falar assim, olha, estou escondendo algo de mim, né? Então não estou me contando a história toda, então é sempre, você tem um quê do ser humano que quer acreditar no que é diferente, você quer acreditar na história mais fantasiosa, né? Então é um pouco o que torna a gente humano, é essa capacidade de fantasiar também, né? Então, acho que todo mundo usa isso para, no meio dessa informação toda que a gente recebe hoje, colocar informações falsas no meio. E, realmente, separar uma coisa de outra não é fácil, e eu acho que ninguém tem exatamente uma fórmula que está funcionando. Acho que nem no Brasil, nessas eleições, nem nos Estados Unidos, que vão passar, estão passando por uma eleição também agora parlamentar e vão passar daqui a 2 anos por uma eleição presidencial, onde essa questão, né, de áudios e vídeos falsos, acho que realmente vai explodir e vai se tornar algo muito complicado, né?
Eduardo, é muito comum a gente ver em reportagens especiais na televisão, por exemplo, a preservação de identidade das pessoas com essa mudança no tom da voz, etc. Não é a mesma coisa desse assunto que nós estamos falando, né? A gente está dizendo aqui sobre vozes que parecem realmente naturais da pessoa que está falando.
Eu até, para quem está nos ouvindo, eu até sugiro, tem uma série hoje no Netflix, sei que nem todo mundo, né, tem acesso ao Netflix, mas pede para alguém a senha, quem não tenha. Tem uma série do BuzzFeed, que o último episódio mostra exatamente isso. Então tem um repórter americano que ele resolve testar um desses softwares de alteração de voz, né, ou de criação de voz artificial. Então ele primeiro treina, né, como você falou no começo da conversa, ele treina o sistema, né? Então ele fala algumas frases para que o sistema entenda como é que a voz dele funciona. E depois ele resolve ligar para a mãe dele, né? Se tem alguém que nos conhece bem, a nossa mãe, né? E aí o computador conversa com a mãe dele e a mãe não desconfia que é um computador falando com ela e a mãe acha que é o filho. Então, eu acho que esse episódio mostra o que é possível fazer hoje, né? Você, como você disse também, não é uma coisa perfeita ainda, né? Mas já é bom o suficiente para você enganar sua mãe.
E olha que mãe conhece a gente, né? Como você disse, ela conhece bem a nossa voz. Eduardo, eu queria te perguntar, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas antes eu queria perguntar para você, se existe alguma lei que regulamenta a clonagem de voz? O que pode ser feito para combater isso?
Olha, eu não conheço nenhuma lei. Geralmente a legislação vem um pouco depois da tecnologia, né? Então, é difícil a gente pensar como combater isso com legislação, porque na prática a tecnologia ela acaba indo pelos buracos, né? Então, como a gente estava falando aqui, tem casos em que clonagem de voz pode ser perfeitamente ético e perfeitamente correto. Então a gente tem que pensar muito para também não ir para o outro oposto em que a gente começa a proibir uma série de coisas que podem ser úteis. Então eu acho que é muito mais uma discussão da sociedade de achar caminhos, mas geralmente os caminhos extremos, né, que é a proibição total ou a liberação total, eles não funcionam.
Tá certo. Eduardo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso Bom Dia Gazeta. Tenha um bom dia, bom trabalho.
Obrigado, bom dia.
A gente conversou com o jornalista com atuação em televisão e mídias sociais, Eduardo Aquarone, sobre os perigos da clonagem de voz e os empecilhos em meio às fake news.
Gazeta 890. A sintonia certa.